Boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhor presidente. Algumas comunicações importantes que eu tenho que fazer. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina realizou nessa semana a instalação de mais uma vara em Jaraguá do Sul, a Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais na comarca de Jaraguá. A ação atende um pedido do nosso mandato e da subseção da OAB do município. Em setembro, reunimos-nos com o então presidente do Tribunal de Justiça, João Henrique Blasi, para tratar desse tema. Na ocasião, ele confirmou a instalação da nova vara, que proporcionará maior celeridade e atendimento de qualidade, sendo de fundamental importância para desafogar o andamento de inúmeras ações. Jaraguá do Sul é o sétimo maior PIB do estado e está entre as 100 cidades mais ricas do país. Uma cidade empreendedora e dinâmica que representa uma economia fortemente industrializada e voltada tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. A nova unidade ficará sob o comando do juiz Uziel Nunes de Oliveira e terá como competência processar e julgar falências e recuperações judiciais e extrajudiciais de 1.190 processos redistribuídos das comarcas de Araquari, Ascurra, Balneário Piçarras, Barra Velha, Blumenau, Garuva, Gaspar, Guaramirim, Indaial, Itapuá, Joinville, Penha, Pomerode, Rio Negrinho, São Bento do Sul, São Francisco do Sul e Timbó. Inicialmente atuará com processos de falência e recuperação judicial de Jaraguá do Sul e Guaramirim e de recuperações judiciais das outras comarcas. Após 6 meses, haverá um novo estudo para que a vara possa alcançar competência plena nas regiões Norte, Planalto Norte e também Vale do Itajaí. Com esse ato, a comarca de Jaraguá do Sul passa a ter 10 unidades jurisdicionais, incluindo a vara da infância, juventude e anexos, instalada agora no mês de outubro, uma demanda antiga que também pleiteamos com o ex-presidente João Henrique Blasi. Além de Jaraguá, houve a ampliação dos serviços jurídicos da comarca de Guaramirim. É preciso, portanto, aproximar a população do poder judiciário e dar condições para que os processos tramitem com rapidez. Eu quero aqui registrar o meu agradecimento especial ao ex-presidente João Henrique Blasi, uma pessoa extremamente que foi importante nesse processo, já que vocês sabem, todos os deputados sabem, as dificuldades que nós temos, muitas vezes, de fazer esses processos andar. Isso significa rapidez, isso significa desenvolvimento econômico, isso significa mais respeito ao cidadão que muitas vezes quer ver as suas demandas resolvidas e não consegue. Pois bem, ontem, juntamente com vários deputados, inclusive o senhor presidente, nós recebemos com alegria a vinda não muito comum de um embaixador da República Italiana, no qual o deputado Antídio Lunelli estava presente, mais alguns outros deputados também. E nós conhecemos uma pessoa altamente qualificada e fácil conversa e realmente um nível cultural muito acima da média. Por estar pouco tempo aqui no Brasil, o português dele é praticamente irretocável, né? Nós até puxamos uma conversa em italiano, né? Ou fizemos através de um discurso, mas realmente ele nos surpreendeu. Mais do que muitas pessoas que representam também o governo italiano. Pois bem, tratamos de duas situações, uma das quais pedi ajuda à nossa amiga deputada Luciane Carminati a respeito do ensino da língua italiana aqui em Santa Catarina. Santa Catarina é o estado da nação com maior proporção de famílias de origem italiana. E nada mais justo do que promovermos um debate em cima de um projeto de lei que tramita no governo federal, de origem do governo federal, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e que prevê a segunda língua obrigatória como o espanhol. O que nós não concordamos. A primeira língua, sem problema, é o inglês, a linguagem universal. A segunda deveria ser a língua mais enraizada em determinada região do país. Por exemplo, aqui nós temos no oeste alguns focos de alemães, mas grande parte é de origem italiana, que vieram lá do Rio Grande do Sul e tal. E assim, em Santa Catarina, por exemplo, Pomerode, não adianta vir com a conversa do espanhol. É lógico que ajuda, né? Mas Pomerode tem que ser cada vez mais incentivado à manutenção da cultura alemã. Outras cidades, o ensino do polonês, principalmente na região da Ampla Norte, e outras cidades que também seguem os costumes, as tradições, a gastronomia, a cultura do povo, de vários povos europeus. Portanto, foi muito gratificante. E, por último, batemos naquela tecla, e ainda bem que já está bastante adiantado, a situação da instalação aqui do Sportello Consolare, ou seja, uma agência de carreira do governo italiano, do Ministério das Relações Exteriores da Itália, que funcionará, se Deus quiser, no Sapiens Park, lá na Cachoeira do Bom Jesus, no norte da ilha, uma instalação que será feita com auxílio e patrocínio da Petrobras e que ficará à disposição sem custo para o governo italiano. Essas são notícias de última hora que o secretário Juliano Froner, da Articulação Internacional, nos passou. E assim as coisas vão acontecendo. A previsão é que essa agência consular de carreira ela possa estar disponível a partir do segundo semestre de 2024, já que passará por uma ampla reforma, pelo menos no Sapiens Park, do primeiro andar, totalmente reformado, para dar condições de segurança e tranquilidade para as pessoas que ali estarão trabalhando. Significa um avanço, significa uma proximidade com a cultura italiana e dar oportunidade a tantos jovens que precisam de um campo maior de trabalho, e a Itália nos diz respeito. A Itália é o país dos descobridores, a Itália sempre foi o berço de civilização e nós temos muito a aprender com a Itália e a Itália com o empreendedorismo no Brasil. Né? São inúmeras famílias, uma das quais está aqui, o Antídio Lunelli, a quem eu denominei como capo, né? Uma pessoa que nós temos respeito muito grande, assim como vários outros empreendedores que são de origem italiana, e por isso nosso povo, nosso desenvolvimento tem muito a ver com a Itália. Então, agradecemos a Alessandro Cortesi, o nosso embaixador da Itália, novo, a partir do dia 3, e a visita também da Consul-Geral para os estados de Santa Catarina e Paraná, a senhora Eugênia Tiziana Berti. Com a parola, o senhor Antídio Lunelli.
Grazie, grazie. Dottor Vicente, parabenizá-lo pela sua força, coragem, dedicação, né, pelo seu empenho em cima desse grande trabalho. O senhor faz um trabalho excepcional, maravilhoso, e dizer de que conte sempre conosco, tá, no resgate das nossas tradições, da nossa língua. Afinal, Santa Catarina, né, é o segundo, se for proporcionalmente pela população, o primeiro do Brasil, né, de descendentes italianos, né, a maior colônia com passaportes italianos, com cidadania italiana. Então, mais uma vez, parabéns, conte conosco, e o senhor é um homem incansável, Vossa Excelência é um homem incansável no trabalho. Obrigado.
Grazie, obrigado, senhor deputado Antídio Lunelli. E eu tenho aqui a agradecer muito à Assembleia Legislativa, né, na figura do presidente aí, que foi mão forte para dar apoio a todo, tanto a missão oficial que fizemos em setembro passado e também ontem na visita de tão ilustres visitas. Obrigado.